Vamos dar início aos nossos trabalhos. Parece que o nosso Presidente teve um imponderável de última hora. Os imponderáveis são mesmo assim, são sempre de última hora. E, portanto, vamos, não prejudicando os nossos trabalhos, gostava de perguntar aos seus deputados se podemos votar, fazer a apreciação e votação da ata 246 relativa à nossa reunião de 11 de março, se alguém tem alguma coisa a dizer. Se não tiver, iria votar, e se ainda assim descobrirem qualquer observação em favor, se fazer chegar ao serviço. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação da votação do relatório final da petição 454-12 da 4ª sessão, que suspensão do processo de privatização da TAP, Portugal SCPS, e o número 460-12, manifesto contra a privatização da TAP. O senhor deputado relator está aqui presente, o nosso colega Luís Valles, a quem daria a palavra. Senhor deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, estas duas petições, a 454 e a 460, optou-se por fazer um relatório final das duas, porque o objeto é de facto basicamente o mesmo, em que a do Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil, com 5.161 assinaturas, solicita a suspensão do processo de privatização da TAP Portugal SGPS, e a Comissão de Trabalhadores da TAP, com 5.839 assinaturas, apresenta um manifesto contra a privatização da TAP, apelando à manutenção do Grupo TAP no setor público. O objeto é das petições, portanto, é basicamente o mesmo. Cada uma das entidades foram ouvidas basicamente, na primeira petição, na petição 354, solicitam que se suspenda o processo de privatização, que em sede de comissão parlamentar se proceda à avaliação do modelo de privatização que o Governo propõe, se proceda à realização de um referendo público com caráter vinculativo sobre se os cidadãos portugueses concordam com a privatização da nossa TAP Portugal Companhia Aérea de Bandeira. Na petição 460, a única questão que apelam é à manutenção do Grupo TAP no setor público. Análise das petições foram elaboradas pelos serviços das notas de admissibilidade e, portanto, estão em condições para tramitar para plenário. Foram efetuadas algumas diligências pela Comissão, nomeadamente pedidos de informação ao Governo, cuja resposta está vertida neste relatório, penso que é bastante elucidativa e esclarecedora. Também, no dia 14 de janeiro, foram ouvidos os primeiros peticionantes, que está também vertida o conteúdo dessa audição, assim como as perguntas e as opiniões dos senhores deputados que estavam na audição, nas diferentes audições, de todos os grupos parlamentares. E, portanto, a opinião do relator será reservada para debate em plenário e, como conclusão, o objeto das petições é claro, estão preenchidos os demais requisitos formais estabelecidos pelos artigos da Lei 43 e, portanto, a apreciação poderá ser feita e discutida em conjunto em plenário, portanto, está de facto em condições para subir a plenário. Sr. Presidente, é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os Srs. Deputados querem manifestar para parabenizar o deputado relator ou para dizer mais qualquer coisa sobre a suspensão do manifesto. Sr. Deputado Brandis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É isso e mais a outra qualquer coisa. Cumprimentando o deputado do relator, Luís Valles, queria só dar conta do seguinte. Na página 9, salvo erro, no relato das reuniões que foram realizadas, há um parágrafo que se refere às declarações que eu próprio fiz na reunião e eu vou entregar, mesmo durante a reunião, vou entregar ao deputado um pedido de alteração para garantir que aquilo que eu disse tem a ver com aquilo que está aqui. É que uma referência de uma expressão por outra, só por uma questão de rigor, na parte que diz respeito às minhas declarações, quanto ao resto não tenho nada a dizer e estamos em condições de avançar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que essas observações são aceitas pelo Sr. Deputado. Portanto, iríamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado. Ponto 3. Ponto a situação dos assuntos pendentes da Comissão. Ora, vamos lá ver se eu... O que temos aqui é que foram destruídos documentos com audições pendentes, incluindo as que já estão agendadas. Distribuição essa que está. E, portanto, dá uma ideia do que é que ainda temos de trabalho para fazer. Iniciativa legislativa pendente e o estado de cada uma delas. Eu presumo que fizemos um ligeiro avanço nessas iniciativas pendentes depois de fechar a 226 a 227. Portanto, temos agora uma lista de audições sobre o Estatuto Jurídico dos Transportes. Portanto, ficamos a entregar. Fazem-me sinal para a semana que vem, mas também não havia. Ainda não chegou? Portanto, reitera-se aos seus deputados.
Já entramos os pedidos de informação.
Que se tinham pedido. Ok.
Já foram enviados, temos chegado outros que não foram pedidos.
E depois temos aqui algo que é os projetos de resolução pendentes. Aqui, obviamente, um pedido especial aos coordenadores dos grupos parlamentares para que definam se querem fazer discussões em comissão ou em plenário dos projetos de resolução, julgo que a lista também está distribuída. E, obviamente, as petições pendentes, que eu não tenho memória, mas não sei se estamos muito longe daquilo que são. Estão todas elas já distribuídas, não estão?
Estão todas distribuídas e vêm aí mais duas.
E, portanto, é só pedir aos senhores deputados, que têm sempre a magna tarefa de fazer os pareceres, que façam um pequeno esforço para ver se nós conseguimos equiparar-nos aqui às melhores práticas das outras comissões e arrumar um conjunto de petições que estão pendentes. Portanto, isso eu deixaria aos coordenadores, onde eu me incluo, a tarefa de fazer um trabalho de casa, e eu confesso que ainda não vi com atenção os documentos para podermos eventualmente limpar aquilo que é possível. E depois, não havendo, se alguém quiser alguma coisa a dizer sobre este ponto, senão fica só o alerta e o pedido especial da mesa para que possamos acelerar os processos. Tínhamos, de facto, um problema com iniciativas legislativas atrasadas, mas eu acho que esse problema já não se põe com tanta acuidade, acho que conseguimos dar aqui um pequeno avanço. Ponto 4, fixação de redação final relativa à proposta de lei 275/12 do Governo, que aprova o novo Estatuto de Estradas da Rede Rodoviária Nacional. Portanto, aqui nós temos, eu não sei se há alguém que tem alguma observação a fazer sobre esta redação final, da parte do grupo que representa também não, portanto julgo que podemos... Havia? Sr. Deputado, faz favor.
Se me permite, parece que foi detectado aí na redação os dois artigos, dois pontos que é no artigo 65 e no 70, que eu sugiro, até para não estarmos a fazer em cima de joelho, porque eu próprio também não validei e não vi a que nível é que pode haver aqui eventual erro de redação, fixávamos na próxima reunião, se todos estivessem de acordo. Ou essa, ou isso.
As alterações alteram significativamente o
não, acho
sentido,
que não, mas,
o texto, o objeto...
Foi detectado agora à última hora e penso que eu fazia sentido vermos isto com mais alguma atenção.
Posso-vos propor que possamos fixar, fazendo essas alterações, distribuindo aos grupos parlamentares. Se algum grupo parlamentar até o final do dia tiver alguma observação, comuniquem, não segue-se. Façam isso a bold, que é para os grupos parlamentares poderem ver que alterações é que são. Porque assim sendo... É. Se qualquer grupo parlamentar disser que precisa de uma apreciação, nós voltamos ao tema. Se não, os serviços consideram fixada a redação. Portanto, fica a responsabilidade de quem receber o mail e lê-lo com atenção. Não façam como eu, que não leio.
Para os coordenadores?
Para os coordenadores, exatamente. Que assim é, a responsabilidade é objetiva e direta. Ah, sim. Ok. Coordenador ou substituto legal no momento.
No caso é que fosse,
Exato, ver com os grupos parlamentares, que às vezes, de facto, os grupos parlamentares maiores têm deputados específicos para cada matéria. Outros assuntos. Eu tinha um assunto que gostava de pôr ao seu Presidente, no caso para mim próprio, que tem a ver com a iniciativa sobre alteração de cobrança de postagens. Todos nós estamos a dar conta que a Sra. Presidente, quando da discussão disse baixa à 6ª Comissão, as televisões e os jornais dizem que está na Comissão de Economia de Obras Públicas. A verdade é que não foi distribuída à Comissão de Economia de Obras Públicas, foi para a primeira Comissão. A informação que eu tenho foi decisão dos assessores, não a decisão da PAR, porque a PAR disse textualmente e está no despacho, baixa à 6ª Comissão. Portanto, eu, como não dá dúvidas, pedi aos serviços ou falar com o Sr. Presidente para que faça um ofício dizendo que se cumpra a decisão da PAR e o que está no despacho. Portanto, acho estranho nos Açores, porque acho que a primeira discussão, na geral foi para a primeira, e portanto eles, se calhar por sempre ser por maldade, foi, já que foi para, veio da primeira, volta para a primeira. Portanto, o Sr. Presidente que está a chegar... Estava a dizer, Sr. Presidente, a lei das portagens foi despachada de voz e por despacho pelo Sr. Presidente para a 6ª Comissão Obras Públicas. As televisões.
Já ganhámos um mês.
Foi um acidentezinho.
Bloquearam-nos os dois carros.
Os senhores da. Isto toca a todos. Eles têm um sistema eficiente, podemos não pagar, que eles depois fazem cúmulo de coimas e fica uma conta engraçada. Mas estava a dizer que temos que, de facto, fazer aqui o serviço, talvez solicitar que se cumpra ao despacho, porque, aliás, a discussão foi feita por deputados desta comissão, os deputados dessas comissões que estão a ouvir um conjunto de entidades, a comunicação social diz que está aqui, portanto, e é aqui que deve estar, por razão da matéria, e, portanto, acho que tem que se corrigir e pedir à Sra. Presidente, aliás, que se cumpra o despacho e o que ela disse na votação na generalidade, e, portanto, não sei como é que isso vai corrigir, mas o Sr. Presidente tem que fazer.
Eu não estou a ouvir nada.
Mas depois o serviço explica.
Senta, abre.
Está bem. E, portanto, não sei se há mais outros assuntos. Sr. Deputado.
Continua tudo.
Sr. Deputado. É? Então, Sr. Deputado, Ana Paula Vitorino, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A propósito da lista, para além dessa questão que levantou, que o Sr. Presidente levantou e que nós subscrevemos, há a questão também de vermos qual é a lista das entidades que devem ser ouvidas no âmbito dessa questão. E queríamos perguntar ao Sr. Presidente se apresentamos agora, se enviamos para os serviços, enfim, como é que o Sr. Presidente entende que deve ser feito. E também ficou o Sr. Presidente, de facto, também tinha falado na lista das entidades que era necessário ouvir no âmbito do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros e que também temos aqui a lista para apresentar, também podemos enviar aos serviços. Ok, muito bem. Sim, senhor.
E logo viemos qual era a dimensão que possa ser feito.
Muito bem, muito bem. Sim, senhor.
As primeiras vezes todos, conhecemos onde estão os grupos parlamentares todos.
Se o Presidente permite, como nós temos muito pouco tempo no âmbito do regime jurídico do Serviço de Transportes, temos muito pouco tempo, portanto, talvez fosse útil fazer essa circulação muito rapidamente. Nós então vamos entregar agora, e depois essa circulação... Certo.
Muito bem. Eu vou tentar mandar hoje. Se não mandar hoje, mandar amanhã, mas também quer dizer, temos que fazer um tal acerto.
Não, nós temos aqui.
Podemos logo dar início quase às coincidências.
Sim, e começar com os contactos.
Terminei, sim, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, uma questão muito simples. Esta comissão habitualmente reunia às 10 horas, era às 11 horas, peço desculpa, durante grande parte da legislatura. A dada altura passou a reunir às 10 horas. A nossa sugestão vai no sentido de que se mantenha a reunião ordinária, se fosse possível, às 11 horas, como estava antes. Não sei se é possível ou não, se não for possível. Isto sem que haja, sem prejuízo de que quando há audições de outras entidades ou de algum, ou do ministro, ou o que for, seja às 9h30 ou às 10h, ou o que for.
Normas, já levo a paz. Mas podemos falar um bocadinho.